Frila, vai começar a minha hora mais valiosa do seu dia, o podcast para pensadores criativos do carreirasolo.org, retornando na sequência de episódios que podem dar um novo direcionamento aí à sua carreira, à sua posição de pequeno empreendedor e freelancer, tratando daquela questão que não quer calar, que não para de chegar como resposta às nossas perguntas lá para quem quer entrar no nosso grupo no Facebook. Como conquistar novos clientes nesse mundo do novo normal, nesse mundo da pandemia, nesse momento de economia muito retraída. É uma questão delicada, porque envolve toda essa questão do Covid aí, da crise econômica. Eu mesmo passei por vários sustos aí nessa virada de maio, diria, de maio para cá. Mas a ideia foi reunir todo mundo aqui para, de repente, a gente trazer algumas ideias para quem está começando, algumas ideias básicas que a gente tem no dia a dia, mas esquece que um dia a gente aprendeu também e quer repassar isso. Essa sequência de episódios que a gente quer levar pelo menos até outubro tem a ver com isso. Coisas que a gente acha, nós três aqui, que já são como dadas, né? Como se, a gente sempre nasceu sabendo fazer isso. Mas às vezes a gente se toca que não, foi um aprendizado árduo e a gente quer que você beba desse nosso aprendizado, a gente possa compartilhar isso com você para te ajudar a posicionar melhor aí na sua carreira e buscar oportunidades. Mas rapidamente, contem aí como é que vocês estão. Fala daí, Carol.
Então, enclausurada, né? Andei um tempinho aí no estaleiro meio dodói, mas vamos tocando o barco. Então, a gente estava começando aqui no esquenta do programa, né? E como mencionamos sobre a questão do LinkedIn, de áreas diferentes e tal. E eu acho interessante isso, porque a minha área em particular não foi tão atingida assim. Mas o Covid está, de fato, derrubando muita gente, né? Quer dizer, a gente precisa talvez repensar aí grandes questões. Como é que tá na tua área, Domene?
A minha área também foi muito impactada. A área de cinema e TV foi completamente paralisada. A área de eventos, que é outra área que consome muita trilha sonora e sonorização e sons, também foi completamente paralisada. O meu caso particular, eu não sei exatamente porquê, mas não foi afetado. O estúdio aqui continuou rodando bem. Eu me preparei para um grande recessão e não aconteceu. Mas a minha área está muito impactada, como a da maioria das pessoas, né? E o que eu acho legal a gente conversar aqui não é só como a gente consegue clientes nessa época. Essa época em particular é importante, mas essa é uma grande questão de sempre, né? São duas grandes questões dessa área de freelancers e principalmente áreas envolvidas com fazeres ou artísticos, criativos ou de pensamento. Sempre tem isso: como conseguir cliente, e depois, quando consegue o cliente, a segunda grande questão é quanto cobrar, né? Então ninguém sabe. A gente sabe fazer as coisas, mas a gente só sabe fazer, a gente não sabe comercializar aparentemente, né? Então vamos tentar abarcar essas questões.
E tem uma terceira questão, que é como manter o cliente.
Sim. Assim, esse é no próximo episódio. Não
ponha
a carruagem na frente dos bois, Carol.
Exatamente. Mas é isso. Entender como é que esse cenário pode acelerar ou exigir que a gente se reinvente nessas disciplinas que por si só já são difíceis mesmo. Fazendo aqui um depoimento puramente autoral, pessoal, o que me marcou nessa fase foi a necessidade de reinventar, né? Embora todos os veículos tenham dito, o e-commerce aumentou e tal, o e-commerce aumentou no que se refere à logística, mas na minha área, no que se refere a abrir novas frentes para investir em comunicação e geração de conteúdo, a coisa deu uma segurada. Então, foi muito curioso, porque a minha reinvenção veio de algo muito antigo, que foi profissionalizar a produção de podcast, por exemplo. Eu entendi que ele é uma entrega de produto de conteúdo que se adequa muito bem ao momento de isolamento social. A gente consegue captar, como a gente está fazendo aqui, com a qualidade cada vez melhor, dando a impressão que a gente está ao vivo, numa mesa, um programa. Tirei programas do zero, assim, e a gente está começando a receber pedidos e tal. E passou por essa necessidade de reinvenção. Acho que foi a primeira coisa e a primeira dica que a gente dá em momentos como esse e para todo sempre, né? A gente sempre tem que estar avaliando e tal. Vocês me passam que talvez não precisaram se reinventar nesse sentido, ou não, também tiveram, não sei.
Eu ia comentar, aproveitando esse seu gancho, Mauro, curioso isso, porque Eu lembro que anos lá atrás, quando a gente estava fazendo o podcast, o sonho era de um jeito, dar um jeito de tornar esse podcast aqui profissional, ou seja, ele gerar renda pra gente e poder viver do podcast, um grande sonho, quando o podcast ainda nem era mainstream, né? O curioso é que o jeito de ganhar dinheiro com podcast se apresentou de outra forma, ou seja, prestar serviço para empresas que querem se comunicar através de podcast. E esse é o gancho que eu queria pegar, porque eu acho que muitas vezes a gente encara o mercado de um jeito errado. A gente olha para o que eu gosto de fazer e quero tentar vender o que eu gosto de fazer. Enquanto o correto é olhar para o mercado e ver o que o mercado quer comprar e ver se eu consigo oferecer alguma forma os meus serviços de um jeito que o mercado quer comprar. Ou seja, o processo é inverso, não é o que eu quero vender, é o que o mercado precisa. Então, a reinvenção passa por entender isso. Não adianta eu ficar querendo... por exemplo, durante uma boa parte da minha vida, eu fazia muita trilha sonora para vídeo institucional. Vídeos mostrando a nova fábrica da empresa tal, enfim, como nasceu a empresa, vídeos longos de 10, 15 minutos, tudo com trilha original. Isso não existe mais, isso acabou. Não adianta eu ficar querendo vender isso, porque isso não existe mais. Eu tive que me readaptar, reinventar a partir do que o mercado está querendo. E foi exatamente isso que aconteceu há alguns anos. Um amigo, um cliente amigo meu falou: escuta, Maurício, eu tenho um projeto aqui que não tem verba para compor trilha original. Você não tem umas trilhas suas aí que a gente possa reutilizar? E eu comecei a licenciar as trilhas que eu já tinha por um valor bem mais baixo, mas com um giro muito maior. Então, antes eu fazia 2, 3 projetos por mês, hoje eu estou fazendo entre 20 e 30 por mês. Valores bem menores, com outro tipo de enfoque, mas foi a partir de olhar o mercado, o que o mercado está querendo, e oferecer o que o mercado está querendo, ao invés de ficar batendo a cabeça no muro, querendo forçar alguém a comprar alguma coisa que eu quero vender. Eu quero fazer isso. E não se trata do que eu quero, se trata do que o mercado quer, né? Do que ele precisa.
Isso é um gancho interessante, porque, na verdade, a gente se reinventa desde sempre, né? Então, é claro que na pandemia isso se tornou evidente, a necessidade, mas o profissional criativo faz isso já no sangue, quase. O que eu achei interessante foi alguns profissionais que você não esperava esse tipo de agilidade, e eu percebi essa agilidade. Então, por exemplo, eu gosto de fazer feira. Eu gosto de ir à feira, escolher o tomate, essas coisas assim. Na pandemia, eu não vou mais à feira. E aí eu descobri o hortifruti orgânico daqui de São Paulo, que tem um atendimento primoroso. Eles entregam tudo que você pede numa caixinha, tudo separadinho, bem cuidado, não sei o quê. Aí vem uma moça, uma santa pessoa no WhatsApp, que eu infernizo a vida dela porque eu faço pedido, aí eu esqueço alguma coisa, aí eu mando um WhatsApp e falo assim: e eu esqueci de incluir isso aqui, você pode botar para mim? Claro, e tal. Então, assim, ficou muito claro para mim que os profissionais que se reinventaram durante a pandemia, né? Diferente dos criativos que se reinventam o tempo inteiro, né? Os profissionais que precisaram se reinventar nesse período do Covid especificamente, centralizar, e os que foram bem sucedidos, centralizaram seus esforços no atendimento. Então, assim, me parece que o atendimento é a chave para o sucesso nesse momento, né? Porque as pessoas estão isoladas, a solidão está sendo um problema muito sério para todo mundo, ansiedade, você tem 1000 transtornos aí sociais envolvidos, né? Então, se você tem um bom atendimento, você fideliza seu cliente assim.
Concordo, e só somando um pouco a interpretação do que o Domênio falou, ao que você muito inteligentemente pontuou, Domênio, você produtizou a sua entrega, por isso que deu tão certo. É uma coisa que a gente também pode deixar como recado aqui, porque a gente, enquanto profissional criativo, muitas vezes quer a todo momento gerar uma super entrega nova, esquece de trabalhar a cauda longa dessas entregas, né? Você produtizou isso de forma que o seu trabalho trabalha por você. É o que o pessoal de infoproduto, por exemplo, tenta fazer de forma desastrosa, que cria grandes cápsulas sofísticas, né, de coisas que não falam nada, ficam se vendendo por si só pelo ato de vender, aquele famoso e-book que vai te ensinar a fazer e-book, sabe? Aquela coisa assim, aquele ciclo meio que você não entende porque que existe no mundo, aquele desperdício de oxigênio, de silício, de recursos, enfim. Mas você, como tem uma entrega muito, muito embasada na sua arte, na sua criatividade, conseguiu produtizar isso. Um outro caso que eu vi recente foi aquele amigo que você me indicou, que vende trilhas de um nicho muito específico de música brasileira. Que você me falou, esse cara aqui vai ter o que você precisa para um projeto meu, por exemplo. Quando a gente faz isso, e fica aí o recado pro pessoal, a gente faz o trabalho da gente trabalhar para a gente. E isso pode acontecer de diversas formas. Desenvolvedores podem vender pacotes de frameworks, de soluções. Revisores podem vender pacote de horas ou então ter cursos sobre isso. Normalmente, o profissional criativo gera também algum curso residual sobre sobre o seu fazer, que pode gerar alguma verba também. Você pode divulgar o seu trabalho em empresas através de, obviamente, hoje em dia, através de reuniões remotas, mas fazer treinamentos dentro de companhia, enfim, produtizar a sua entrega. Essa é uma maneira de você fazer o seu trabalho trabalhar por você. Eu acho que foi o que você conseguiu e você viu claramente aí a curva de ter aberto, né, uma nova oportunidade de negócio.
Agora, a dificuldade disso é... se você está em contato com o mercado, você consegue perceber o que o mercado está querendo. Quando você está começando, você ainda não tem esse contato com o mercado. Então, como ajudarmos quem está começando nisso?
Que tipo de atividade nesse momento tão diferente aí da humanidade podem ainda estar contratando? Vocês relataram que não tiveram grandes flutuações, mas tem muita gente que teve. E eu fico imaginando aqui, vou soltar alguns e a gente vai discutindo e tendo novas ideias, tentando ajudar o pessoal aí. Eu recebi, por exemplo, algumas demandas de pequenas prefeituras ou autarquias que têm verbas já alocadas, né, para, por exemplo, produzir podcast. O órgão tal, do estado tal, precisa, até pela lei da transparência, falar com a sua cidade e tal, e a gente está orçando. De repente, a gente no começo sempre procura evitar trabalhar com o governo, mas de repente pequenas secretarias, pequenas coisas, têm verbas menores, projetos menores, claro, que vão passar por todo aquele processo de contratação, a gente já comentou sobre isso aqui no programa anterior, mas pode ser uma boa, porque a gente sempre ouve falar de notícias... e são absolutamente reais, de corte de gastos e tal, mas no mundo do pequeno ali a vida continua de certa forma, né? As aulas precisam ser dadas, os postes precisam ser trocados, enfim, as coisas meio que estão acontecendo aos poucos. Pode ser uma boa. Outra que me ocorre é toda a área de serviço, que foi a primeira liberada a voltar. E a gente está falando de restaurante, você falou de delivery, Carol, também é o caso. Se as estrutura for um pouquinho maior, ela pode precisar de algum serviço que um determinado freelancer entrega, né? Desde de programação visual, até mesmo a logística disso, né? Não vamos esquecer que tem todo atendimento envolvido, como você falou, também pode ser uma. E um terceiro que me ocorre são os profissionais liberais. Aqui, como a minha esposa é psicóloga, tem um grupo de psicólogos que meio que... Todo profissional tem seu grupo, né? Sempre anda junto. Então, vivo recebendo pedido de, uma amiga minha precisa de um kit aqui pro Instagram dela. Um amigo meu abriu consultório agora, você tem algum designer para indicar? Ou um arquiteto? Enfim, profissionais liberais estão querendo e precisam, né, voltar muito rapidamente à sua atividade presencial, inclusive, com todas as proteções. A gente está até vendo aqui em casa comprar aquele face shield para poder voltar, ela poder voltar pro consultório. Enfim, profissionais liberais podem ser também uma forma de... Claro, com um custo muito enxuto, entendendo a realidade ali de cada um, de você também se reinventar e achar novas frentes de atendimento e sabendo que até você pode entrar num nicho e um vai indicar para o outro e ter essa corrente aí. Ocorre mais algum para vocês?
Esse nicho que você disse de profissionais liberais e pequenos negócios, a gente já comentou antes, né? Às vezes eles são mais lucrativos, embora os valores sejam bem menores, né? Então, às vezes, a gente fica sonhando em pegar uma campanha digital da Coca-Cola e mal sabe que, provavelmente, ela não é tão lucrativa do que você pegar 50 pequenas contas de dentista, do psicólogo, do...
Sem contar que você diminui o
risco,
padaria. Né?
Exatamente.
Que, né, é um grande... Aliás, vou aqui, pegando o gancho no teu papo, sempre busque aumentar a cesta e diminuir a quantidade de ovos em cada cesta, né? Fazendo uma metáfora aqui bem, bem antiga. Você pega a conta da Coca-Cola, a gente já falou, você vai levar 3, 4 meses para receber. Tem toda a cadeia de aprovação. Para quem está começando agora, vocês não têm noção de como é aprovar uma peça criativa numa empresa dessas, porque ela começa com o coordenador de marketing que te contratou. Ele vai apresentar para o gerente dele, que depois vai apresentar para o diretor, dependendo do tamanho da campanha, vai apresentar para o presidente. E isso tem quantidade desde vaidade, de todo mundo quer ter um pedacinho, uma vírgula ali, uma nota, no caso do Domênio, que fui eu que dei essa ideia aí. Enfim, é um inferno. Mas se você, e você aumenta o risco, porque não vamos dizer que a Coca-Cola não vai te pagar, mas se você cair em alguma exigência de um sistema de pagamento, tem que mandar alguma declaração, alguma coisa, isso pode ainda transformar 3 meses em 6 meses. Ao passo que se você tiver 50 consultórios, cada um rendendo um pingadinho, você diminui o risco, porque se 10 não pagarem, você teve 40 que pagaram. E também simplifica a cadeia de aprovação.
E eu já percebi isso, a rentabilidade é maior. Então, num projeto grande desses, numa grande empresa, você consegue, sei lá, 20% de lucro. Num pequeno projetinho, às vezes você consegue 70% de lucro. É muito desproporcional. É que não tem glamour nenhum. Não tem glamour nenhum, né? E a gente sempre sonha em fazer um grande projeto. Mas, economicamente falando, é bom abrir o olho para o pequeno projeto, porque ele é bem interessante.
Sim, sempre. E escolas, hein? Talvez seriam escolas, principalmente privadas, seriam um bom...
As escolas têm uma complicação aí, que enfim, que elas são um fator de disseminação muito grande, né? Então, mesmo as escolas que estão em atividade remotas, o pessoal base delas, ou seja, a galera, diretores, coordenadores, o pessoal técnico e tal, está muito reduzido, né? Então, as coisas não estão andando muito em escola. A gente está assim, meio que tentando terminar o ano letivo, os professores trabalhando, a carga está muito grande em cima dos professores. Então, talvez uma coisa interessante seja atender ao professor, né? De repente ajudar, tipo assim, oferecer produção de vídeo para professor e tal, até porque o professor normalmente não sabe fazer isso, ou não faz isso muito bem, não é a área dele, ele não estudou
para isso. Tipo, transformação digital para professores, alguma coisa assim.
Ou então assim, tipo, porque é muito comum o professor ter, por exemplo, uma apresentação preparada em PowerPoint, em que ele usa recursos como vídeo, áudio, texto, imagem e tal, e ele não sabe transformar isso em um vídeo. Tá, em pegar os pedaços de vídeo que ele quer, editar, botar junto. São coisas muito básicas, muito pequenas, mas que já seria uma mão na roda para um professor. E se você cobrar barato, você vai ter cliente, né? Então, lembrando que professor não é um profissional que ganha exatamente muito bem, né? Então, assim, você também não pode chegar e falar assim, ai, puxa, arrumei um cliente rico, não é o caso. Mas eu acho que, de repente, a parte pedagógica, o caminho maior esteja do lado do docente, não da instituição, nesse momento. Apesar de escolas, sim, normalmente serem bons clientes. Mas como elas estão muito retraídas, as escolas estão tentando apenas passar por esse período, sem aumentar nada, sem criar nenhum projeto novo, nada. Assim, só vamos ficar aqui quietos, terminar o ano letivo e dar conta disso, né? Então, é isso. Assim, acho que do lado do professor, sim, tem um campo aí a ser explorado, a oferecer coisas e produtos e criação de conteúdo, inclusive, né? Dependendo do nível do professor, você pega um professor de doutorado, de mestrado, é um cara que já está interessado em pagar por uma criação de conteúdo, de falar assim, olha, cria um podcast, por exemplo, sobre, sei lá,
sobre o grupo de pesquisa dele, ou sobre o grupo de pesquisa, relatórios, enfim.
Sim. Exatamente, quer dizer, isso eu acho que é um campo existente, eu vejo como um campo existente e que é algo que não existia antes, né? Assim, antes da quarentena ninguém nem pensava em oferecer isso para o professor, até porque o professor não precisava fazer tanto, a gente dá conta em sala de aula, você está lá no presencial, é outra relação, né? Então você para, volta, põe um pedaço de vídeo, troca, fala, faz um comentário, enquanto isso você já trocou, botou outro arquivo, né? Você não precisa estar tão organizadinho no digital assim. Então, acho que isso é uma demanda que aconteceu sim, por conta do Covid.
O Fala Frila é uma produção da ContemConteúdo.com. Se a sua marca, agência ou empresa quer começar a contar histórias em áudio e não sabe como,
a gente sabe.
Acesse ContemConteúdo.com/podcasts e conheça a nossa metodologia de produção, formas de contratação e programas que já colocamos no ar. Então, beleza. Falamos aí do big cenário que todo mundo está vivendo no dia a dia, vendo seu Jornal Nacional ficando impactado com as notícias. Depois, entendemos que movimentos, que segmentos de profissionais podem estar aptos a auxiliar você enquanto cliente nessa reinvenção, ou seja, profissionais liberais estão contratando, professores é um caminho que você pode ir ali. Mas, beleza. E no dia a dia? Que dica a gente pode dar para esse dia a dia que passa, sim, por um comportamento mais agressivo de vendas, no sentido mais tradicional do termo, ele possa acontecer mais tranquilamente? O que a gente pode dizer aí que a gente mudou no dia a dia para essas reinvenções, essas novidades acontecerem? Aumentar o ritmo de prospecção, talvez?
Eu acho que uma das coisas é estar bem presente nas redes sociais e cuidar muito da imagem que você tem nas redes sociais. Então, assim, pôr a pastinha embaixo do braço e tocar bater de porta em porta, isso não existe mais, né? Já não existia, mas agora, então, impossível. Então, sobrou o caminho digital mesmo. Então, uma das coisas que eu tenho feito é prestar muita atenção em como eu estou nas redes sociais. Evito falar de política, evito falar, inclusive, dessas calamidades todas. Se você me visitar, você raríssimas vezes vai me ver falar sobre os Covid, sobre os problemas. Eu estou sempre com algum conteúdo leve, ou engraçado, ou curioso, ou de música. E reforcei a minha prospecção da forma mais básica que tem, que é lembrar em vários grupos: olha, você está precisando desse tipo de serviço, eu faço isso. E uma vez, eu tenho agendado uma vez a cada 15 dias, eu faço isso para também não ficar o chato, o cara que fica malhando, que tá ali só para se vender. Então, assim, estou envolvido nas comunidades, contribuindo nas comunidades onde tem público que pode consumir o que eu faço, contribuindo, participando das conversas, me fazendo conhecido lá, e uma vez a cada 15 dias faço um post com uma propaganda minha dos meus serviços. Uma dica que eu acho que eu faço isso e eu acho que é importante é não colocar nessas comunicações assim: nesse momento de crise eu posso te ajudar, na quarentena, com Covid, você também precisa dos meus serviços. Eu não toco nesse assunto porque eu acho que você associa ao seu serviço, não ao seu serviço, mas você associa à sua comunicação um pensamento ruim, uma carga negativa que não é legal. Então é como se estivesse tudo bem. Não toco nesse assunto, mas me faço presente e comunico. E também faço, já comentei aqui, por e-mail, quando tem alguma coisa relevante, rodo a minha mailing list, trabalho manual, passo uma tarde inteira aqui mandando um por um. O Mauro é um dos meus alvos que recebem a minha mailing list.
E eu respondo.
Então, não é só o Mauro que responde, é muito curioso isso. Do jeito que eu faço, só funciona para... São 250 e-mails que eu mando. Então, só funciona numa escala pequena assim. Mas muita gente responde, fala: puxa, que bacana, vou ouvir sim, puxa, que legal. É o suficiente para me manter na cabeça dos clientes. Mesmo que ele não tenha trabalho hoje, quando tiver, ele vai lembrar de mim. Prospecção de novos clientes, eu não tenho feito isso. Eu sei que é uma coisa bem complicada, porque precisa ter uma resiliência muito grande, porque você vai ouvir choro de muita gente. Os negócios estão parados, puxa, eu estou fechando o consultório, puxa, a agência mandou todo mundo embora, eu estou aqui apagando a luz. Então, assim, não é para desanimar, tem que saber que vai encontrar isso, respirar fundo e encarar, e não deixar isso te abater. Porque não tem como fazer isso.
Só complementando essa coisa de procurar novos clientes e receber esses retornos não muito agradáveis, falar rapidamente aqui que existe um fluxo de conversão clássico, né? Desde produtos, serviços, sem dar aulinha, mas muito rápido, que tem alguns passos. E você tem que ter noção disso. Não é você vai pegar o telefone, mandar um e-mail, vai ligar e vai virar um projeto. Não é isso. Você vai passar para uma fase de reconhecimento da sua marca. Depois você passa a ser considerado para uma contratação. Depois você, de fato, converte a contratado. E depois dessa contratação, você tem a criação de um relacionamento para manter essa contratação ativa, como é o caso do Maurício Domênio, acho que o melhor caso aqui, que diz que tem clientes que há 15, 20 anos perdem determinado tipo de serviço, e ele aprendeu até ter uma rentabilidade maior com esse tipo de serviço. Então, esse ciclo de conversão, que vai do conhecimento até a conversão e depois passa para um relacionamento, a gente chama de funil. Quem trabalhou já com infoproduto tem noção um pouco desse conceito. Então, você tem que entender que você tem que ter uma... Por que é um funil? Porque você tem uma boca desse funil muito grande, ou seja, você vai fazer muitas ligações, você vai mandar muitos e-mails, você vai conversar muito no WhatsApp. E a cada degrau desse que eu te falei, isso vai afinando. Então, são menos pessoas que vão considerar o seu trabalho, ver seu portfólio. Depois, são muito menos pessoas que vão pedir uma proposta. Dessas, menos ainda vão aprovar. Vão pedir, vão às vezes pedir e não pagar, vão pagar, mas não vão continuar, vão continuar e vão fidelizar, que é o sonho ideal de todo mundo. Então, para você imaginar assim, eu dou conta de 4 clientes ativos, porque eu sou um designer, início de carreira, 4 clientes ativos, pelo que rendem, até dá para eu fechar meu 0 a 0 aqui, ter algum lucrinho, fazer uma poupança e tal. Então, quer dizer que você vai fazer 4 ligações? Não, você vai fazer 400. Você tem que sempre focar no topo desse funil, sabendo que vai existir toda uma filtragem até chegar a essa contratação e, mais do que isso, entender que isso é um ciclo, isso não é uma linha reta. Então, reserve parte do dia para aumentar esse funil, conhecer novas, mandar novos contatos, depois olhar para quem já está te olhando, depois fazer a proposta, depois trabalhar. E esse ciclo tem que ficar sendo alimentado o tempo inteiro. Isso não é característico desse momento agora. Eu já pratico isso, já temos até um episódio que vai estar linkado aí, chamado Termômetro de Prospecção. Foi uma ferramentinha online que eu criei rapidinho para ajudar você nisso, que vai desse primeiro momento até a contratação. Mas, assim, é uma coisa que você não pode descuidar. Eu já descuidei várias vezes, porque estava com muito cliente dentro da Contém Conteúdo. Falei, eu tenho que cuidar dessa turma aqui. Parei de prospectar. Isso dali
é um erro comum, né?
É um erro comum e é tipo o Covid. Você pega agora, daqui a 20 dias ou daqui a 3 meses é que você vai perceber a merda que fez. Então você não pode parar, deixar essa roda parar. Para quem gosta de cultura pop aí, a roda do Conan. Lembra do Conan no começo, que ele é escravizado, fica rodando naquele negócio até ficar fortão. É isso, essa roda não pode parar. Ponto.
E uma dica, quando você tá naquele momento que você tá produzindo muito e olha e fala, eu não tenho tempo de prospectar, ali, paradoxalmente, é o momento em que você tá melhor para prospectar, porque você não está precisando, você tá com a sua bola cheia, porque assim, eu tô trabalhando, eu tô bem, eu sou o cara, isso passa pra caramba. Quando você tá com zerado na conta do banco, precisando desesperadamente de um cliente, é a hora que é mais difícil da gente fazer isso. Então, assim, temos que aproveitar as horas que a coisa tá boa para alavancar, né? Agora, quando a hora não tá boa, respira fundo, finge que tá tudo bem e manda bala, porque é o caminho, não tem outro.
E por falar em mandar bala, quantas vezes vocês insistem com o cliente até desistir daquele cliente? É uma dúvida que eu sempre tenho também.
A cliente de ilustração é engraçado porque eu insisto de uma maneira muito indireta, eu tento ser delicada. Tá? Então, assim, eu me apresento e tal, não sei o que, recebo um não, tá legal. Aí eu publico alguma outra coisa para outro cliente em outro momento. Eu mando uma notificaçãozinha. Falo assim, só para você ver o que eu tenho feito mais recentemente e tal, publiquei tal coisa com tal fulano. E eu vou mantendo isso por anos. Uma hora dá certo. E é assim, sempre dá. O cara vai saber, ela tá produzindo, ela publica, ela tá nativa, né, assim, estuda o tempo inteiro, tá lá, ok, tem uma produção. Quando ele precisa, ele me procura. Assim, isso sempre funciona. Agora, é um jogo de zen budismo de paciência.
Sim, e é um jogo muito, quase que subliminar, que você constrói. Porque tem gente que às vezes me procura ontem, não é nem desconhecido, é um grande amigo, acho que aqui alguém até conhece, o Guga Alves, que é palestrante, tem um site muito legal chamado Remotamente, que fala de trabalho remoto.
ele me mandou um direct ontem. Pô, lembrei de você. Eu tô com uma dúvida aqui, se eu compro uma mesa tal, você tá no mundo do podcast e tal. Então, algum comentário, algum post que eu já fiz, tô lá nos grupos e tal, cria um arquivo mental nessa pessoa que te relaciona com algum grupo de conhecimento, algum grupo de assuntos sobre alguma determinada área de conhecimento. Então, é isso que a gente fala de conhecimento e consideração. Você, quando está produzindo e mantendo um relacionamento, você vai criando essa consideração na cabeça de possíveis clientes. E aí, em um belo momento, isso estala na cabeça dele e isso pode virar um papo e evoluir para um contrato. Pode parecer assim, mas eu vou garantir com um único cliente lembrando de mim? Por isso, volta aquele papo. Você tem que repetir isso elevado a N vezes para que essas pegadas digitais, esse conhecimento que você compartilha, chegue a muitas pessoas, dentre elas, aquelas que vão considerar te contratar. E tem que fazer isso o tempo inteiro.
Eu tenho... quando eu comecei o meu estúdio, eu trabalhava numa produtora como um contratado, um associado, e aí parti para minha carreira solo. Eu tinha um diário em que eu tinha exatamente escrito tudo que eu tinha feito durante o dia. Liguei para fulano, respondi tal e-mail, mandei o portfólio, liguei de novo, ele não podia, ele não estava, pediu para ligar semana que vem, tudo isso. Então, com isso, eu consegui saber exatamente quantos contatos eu fiz antes de sair o primeiro trabalho. E por uma
taxa de conversão,
por uma coincidência dessas, que parece que é número inventado, foram exatamente 100. Eu fiz 100 contatos telefônicos, e-mail, mandando portfólio, até que entrou o primeiro trabalho. Isso demorou perto de 3 meses. Então, assim, o caminho é longo. Agora, esse primeiro... essa primeira trabalho que entrou é um cliente que está comigo até hoje, mais de 20 anos. E eu consigo traçar dele, saiu outro cliente, aquele cliente, o editor trabalhava lá e foi trabalhar em outra produtora, me chamou também, tem uma árvore genealógica de filhotes desse primeiro trabalho. Agora, é longo, é demorado, mas é o caminho, é isso aí.
Sim, é um caminho que se chama trabalho honesto. Um caminho pouco percorrido, não, mentira, não seria injusto com todos nós, mas é um caminho pouco em evidência. Quando se fala de Brasil, mas ele existe. Nós estamos aqui trabalhando há décadas sob essa orientação.
Agora, é importante frisar isso para tirar aquela fantasia de que tem uns passos mágicos, tem um cursinho de uma semana e que eu vou ficar milionário com o meu trabalho depois de fazer esse curso. Isso não existe, está?
Excelente
isso é
ponto. Isso essa já dá um programa que... por si só. Mas é excelente a gente trazer isso. Comenta aí.
Vou criar um negocinho aqui e se eu fizer o caminho certinho, os 7 passos disso, 7 passos daquilo e o esqueminha disso e vou virar o milionário da parada. Não existe isso. É caminho longo, é caminho de... pode por décadas, vai. Depois de 3 anos você talvez esteja já pagando as suas contas só com o freelancer. Mas é longo. Então não pense, no começo você vai estar acrescentando renda, você vai estar complementando renda, vai estar ajudando com as contas em casa, até depois de alguns bons meses, ou 1, 2, 3 anos, vai estar se sustentando só com isso.
É aquela velha piada que falam, né? O único que ficou milionário com o livro Como Ficar Milionário foi o autor, que vendeu 1 milhão de cópias por R$1. Mas... isso aí valia até certo ponto. De uns 10 anos para cá, 5 mais precisamente, deu-se uma virada de chave nessa fórmula que ficou meio vendido que a ideia de ser o autor desse livro realmente era possível para todo mundo. Entronizou-se esse pensamento que quem ficar rico é quem vendeu 1 milhão de livros a R$1 e de que eu tenho a fórmula para você se transformar nesse autor. E aí realmente uma volta na ilha absurda. E já se fez o estudo, aquele perfil startup da Real, né, que é bem bacana, mostra que a maioria desses palestrantes sequer tem negócios que decolaram, né? Sequer tem exatamente coisas que funcionaram nesse sentido. Temos exceções, tem um ouvinte nosso, por exemplo, que agora já é empresário, já é professor, chamado Bernard Luna, que é desenvolvedor das antigas e tal, que tem curso, mas o cara é fera. Então, realmente, o curso que ele dá... eu já estou até pensando em fazer sobre produto digital. Eu sei que o curso que eu fizer dele vai me ensinar muita coisa, porque ele realmente tem no currículo. O cara tirou o estante virtual de um site improvisado para ser um super portal cheio de serviços. Enfim, ele tem entregas. você fazer um curso desse cara vale a pena. E paradoxalmente, ou corroborando o que eu estou falando aqui, a fórmula dele passar esse curso não é essa fórmula dos sete passos milionários. É, olha, eu tenho um curso, tenho tantos anos de carreira, tá aqui, são essas aulas online, você vai falar comigo, eu vou te fazer um tutorial e é tanto, como qualquer professor. Só que ele tem um currículo que justifica fazer esse curso, por exemplo. E estou fazendo um jabá aqui absolutamente orgânico. É muito assustador essa fórmula da rapidez. E tem uma galera séria. A gente já teve vários pretendentes entrar no grupo do Facebook com esse perfil, né? Que a gente deu uma boa de uma limada. Porque assim, é fácil você ficar rico rapidamente e tal. Não existe isso, galera. Não existe. É só trabalho, basicamente. Acho que nem ficar rico você deve pensar. Deve pensar em fazer um bom trabalho e, como o Domênio falou, aos poucos ir aumentando o seu grau de independência relacionada a esse trabalho. Acho que é o que dá para se pensar no horizonte aí. Aí o Domênio fala, não, eu fiquei rico mesmo vendendo trilha sonora e tal.
Eu ia falar de sacanagem, mas quem não me conhece não, vai acabar de acreditar.
Deixa eu falar pro imediato aqui, mudar a rota, que a gente tá indo pro Caribe agora.
Pô, eu queria ir pro Caribe.
É isso, pessoal. O momento, sem risco de datar o programa, mas o momento pede uma reinvenção, sim. No Fala Frila 135, a gente procurou dar alguns passos baseados na nossa experiência, talvez você tenha outros, que possibilitem que essa reinvenção aconteça e que siga algumas dicas de mercado aí, de boas práticas, para aumentar o seu nível de prospecção, aprender a fidelizar os clientes e enxergar alguns segmentos que possam, nesse momento ou daqui para frente, se reaquecer. É claro que a gente não tem pretensão alguma de esgotar essa discussão, ela é mais um início de papo, então comenta aí no post, manda lá no nosso grupo do Telegram e do WhatsApp, pelo Instagram, pelo Twitter, a gente está presente em todas as redes sociais, o link único aí para todas essas redes está aí no post e nos nossos perfis. Traga suas dúvidas, mande um áudio para a gente com dúvidas sobre determinado mercado, determinado processo de prospecção que você fez nesse momento, se vai funcionar ou não, a gente tenta te ajudar. Aqui do Rio de Janeiro, eu sou Mauro Amaral, head da ContemConteúdo.com, que produz, edita, mixa, lança e divulga o Fala Frila em todas as redes, todas as semanas para vocês.
Daqui de São Paulo, Carol, você me encontra no carolina.vigna.com.br.
São Paulo também, Maurício Domeni. Você encontra o meu trabalho de trilhas sonoras e efeitos especiais e sonoros e viagens sonoras no studionext.com.br.
É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem em casa, fiquem bem e até semana que vem.